Vida e Saúde.
Muito bem, este é o Vida e Saúde aqui na sua Rádio Novo Tempo. Você ouviu o Arte Trio, Chuvas de Bênçãos e o tema de hoje para você que ligou o seu radinho agora, você que acessou o youtube.com/Novo Tempo Rádio, estamos ao vivo no YouTube também. Então, vou falar para você o seguinte, nós temos aqui esse assunto tão importante, estamos falando hoje sobre a saúde do fígado. E eu fiz uma pergunta, né? Você acredita que seus hábitos atuais ajudam ou prejudicam a saúde do seu fígado? E por quê? Aí você conta aqui pra gente no WhatsApp, no 12981510081, ou então você também pode escrever aqui no nosso youtube.com/Novo Tempo Rádio. E nós estamos recebendo aqui a doutora Cássia Bueno, endocrinologista, para poder falar sobre o assunto. Mas, meu amigo Raul, nós já temos aqui algumas participações. Eu, por exemplo, tenho aqui, ó, o Felipe. Ele diz assim, ó: eu percebi que meus hábitos estavam prejudicando meu fígado quando comecei a exagerar muito nas comidas industrializadas e quase não bebia água. Hoje, tento me cuidar mais, porque saúde não dá mais para deixar para depois. Aí, Raul, tem participação chegando por aí também?
Tem sim. A Wellington dando bom dia, família querida, Deus continue abençoando. A Giovana, olá, bom dia, assunto bem interessante, fui diagnosticada com esteatose hepática. Josi falando, bom dia, querido Daniel, Raul e também nossa convidada de hoje. Muito interessante esse assunto de hoje, estou ligadinha aqui de São José, Santa Catarina.
Maravilha. A Fernanda está passando por aqui também, ó. Na correria do dia a dia, eu acabava pulando refeições e comendo qualquer coisa. Depois que um médico falou sobre gordura no fígado, comecei a entender como nossos hábitos afetam diretamente a saúde. E o Evandro fala aqui, ó: eu acredito que o estresse também prejudica muito. Quando estou mais ansioso, como pior, durmo mal e sinto meu corpo mais cansado. Acho que o fígado sente tudo isso também. Bom, doutora, aí a gente parte aqui para perguntar assim, já que eu tô começando a preocupar, eu acho que esse fígado ele é importante, né? Acho que o fígado é importante. Então, pergunto, a primeira pergunta aqui, qual é a principal função do fígado no organismo?
Pergunta uma ótima pergunta para contextualizar, né? Só isso aqui já daria um programa inteiro. Falar as funções do fígado. Eu falo que o fígado, ele é como se fosse um grande laboratório. Tudo passa ali no fígado. Então, quais são as principais funções? Pensando na parte funcional normal do fígado. Então, ele é responsável por eliminar toxinas do nosso corpo. Uhum. Sejam toxinas que o nosso próprio corpo produz nos nossos processos de metabolismo ou toxinas que a gente acaba ingerindo. Por exemplo, a bebida alcoólica passa ali pelo fígado, é o fígado que faz essa desintoxicação. Alguns medicamentos, por exemplo, anti-inflamatórios, hormônios, tantos nossos próprios hormônios, que a gente, não sei se você já parou para pensar, a gente produz hormônios 24 horas por dia. E para onde vai esse hormônio, né, que a gente não para de produzir? O fígado é responsável por degradar esse hormônio e eliminar ele, seja pela bile, seja pelas fezes. Ele também elimina outras substâncias, como os medicamentos anti-inflamatórios que a gente falou. Ele está ali também atuando na regulação hormonal. Por exemplo, o hormônio de crescimento, como que a gente cresce? A nossa hipófise, que é uma glândula que fica aqui no cérebro, produz hormônio de crescimento. Mas quem atua e estimula o crescimento não é ele. Ele vai lá no fígado e o fígado, pelo estímulo do hormônio de crescimento, produz o IGF-1. E é o IGF-1 que vai estimular o crescimento. Olha só que interessante, né? A gente só fala em hormônio de crescimento, mas se eu não tiver um fígado funcionante, eu não vou ter um crescimento adequado. Outro processo que ele está muito envolvido, controle de energia. Então, tudo que gera energia para o nosso corpo, quem controla o que vai fazer com essa energia é o fígado. Então, ele recebe lá carboidrato, açúcar, por exemplo, gordura, que também é uma fonte de energia, e aí ele vai decidir. Vou destinar para o corpo usar essa energia, ou eu vou guardar essa energia para consumir depois. Uhum. Momentos em que nós estamos de jejum. Por que a gente não passa mal? Temos alguns hormônios que regulam nisso e vão atuar lá no fígado. O fígado é um estoque de energia também para os momentos de jejum. Então, veja que ele está envolvido em muitos processos, por isso que o endocrinologista também gerencia o fígado, a saúde do fígado durante os cuidados com o paciente. É muita coisa, né?
Muita coisa.
Muito legal, muito bom. E doutora, muitas pessoas, né, só se lembram do fígado quando sente algum desconforto ali. Por que que ele é chamado de órgão silencioso?
Oi, Raul, ótima pergunta. É, porque realmente ele só vai dar algum sinal quando já teve uma lesão no fígado muito grande. Então, diferente, por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça, que já começa a ter alguma coisinha logo no começo, uma dor de dente, o fígado, ele é um órgão assim incrível, ele tem uma capacidade de regeneração bacana, né? É um órgão grande, só para os ouvintes se situarem onde fica o fígado, né? No abdômen, ele fica embaixo das costelas do lado direito. E ele ocupa ali quase todo esse quadrante superior aqui do ladinho direito. Então, ele é muito grande, ele é o maior órgão ali, né? Envolvendo. E ele tem uma cápsula que recobre ele. Geralmente, ele só vai doer quando esse fígado já está muito inflamado ou com tanta gordura que aí esse fígado cresce, ele fica inchado e aí distende essa cápsula. Quando distende, é aí que ele vai sentir dor. Mas até chegar nesse estágio, muita coisa já aconteceu, muita lesão já machucou esse fígado, e aí até a pessoa perceber, já pode ter alguma lesão, às vezes irreversível. E por isso que a gente fala que é um órgão silencioso, né? Por conta disso.
Que coisa, né? Agora, doutora, quais são os sinais mais comuns assim que o fígado pode estar funcionando, pode não estar funcionando adequadamente ali, que a gente pode identificar?
Alguns sinais e sintomas são muito assim inespecíficos. Quando a gente fala inespecífico, é porque várias outras coisas também podem dar esses sintomas. Mas, por exemplo, um cansaço que não para, que não passa. Poxa, estou dormindo bem, estou com uma qualidade de sono boa, mas estou sempre cansada. Um mal-estar, às vezes uma halitose diferente. Não está com sinusite, não tem refluxo, mas tem ali uma halitose um pouco diferente, pode estar também sugerindo a questão
Halitose
do
seria
fígado.
o quê?
É mau hálito.
Mau hálito.
Mau hálito. Então a gente já logo pensa numa sinusite, numa doença gástrica, mas não tem nenhuma dessas coisas envolvidas. Será que o fígado está funcionando bem? E tem outros sintomas que aparecem, mas quando a gente já tem alguma doença mesmo já instalada no fígado, que é a famosa icterícia, que é a coloração amarela, que dá no olho, na partezinha branca do olho, a esclera, ela fica mais amarelada. Às vezes pode ter um pouquinho de confusão mental, uma inversão do ciclo do sono. Então a pessoa começa a ter mais sono de dia do que de noite. São coisas assim que sugerem que alguma coisa não pode estar acontecendo no fígado, bem no fígado, né? Aquela famosa assim, tô com uma dorzinha aqui no fígado, nem sempre é o fígado mesmo, né? Às vezes é uma vesícula e não só o fígado em si.
Certo. Doutora, como que a alimentação influencia na saúde do fígado?
Agora você também entra aí nessa parte, né,
Verdade.
Raul? Tudo, né? Tudo influencia ali, tudo que a gente ingere vai influenciar na saúde do fígado. Então, a gente sabe dos alimentos que prejudicam o fígado. Então, quando a gente consome um excesso de gorduras, frituras, né? As gorduras trans dos alimentos industrializados, gorduras vegetais, são gorduras que são mais inflamatórias. E o excesso dessa gordura, como a gente falou no comecinho, né, que quem vai gerenciar isso, quem vai decidir o que que eu faço com essa gordura? É o fígado. Uma parte ele vai mandar para o corpo, usar como fonte de energia, outra parte ele não vai jogar, ele não vai desperdiçar. Então ele guarda e vai armazenando no fígado. O mesmo com o excesso de açúcar, o excesso de carboidratos. Então a farinha branca, por exemplo, que é puro açúcar, né? Também é esse excesso de energia. Então, quanto mais industrializados, por exemplo, as bolachas. A bolacha recheada é um ótimo exemplo, né? Rica em gordura e rica em açúcar. É uma bomba ali para o fígado. E causando o acúmulo de gordura ali nele. A frutose, não só das frutas. Então, a gente sabe que fruta é saudável, a gente estimula o consumo de fruta. Então, a gente fala ali que uma pessoa pode comer de 3 a 5 porções de frutas por dia é o indicado, até mesmo para quem tem diabetes, é indicado comer até 5 porções de fruta por dia. Claro que a gente tem que diversificar para não, para a gente ponderar as vitaminas e a quantidade de açúcar de cada fruta, mas a frutose que vem nos alimentos industrializados, por exemplo, os refrigerantes, os xaropes, Os sucos industrializados, todos eles têm muita frutose industrial. E essa frutose também é essa bomba aí para o fígado. E aí, se a gente for falar de outras coisas, a bebida alcoólica, que a gente nem recomenda, né, o uso de bebida alcoólica, mas também a toxina ali para o fígado. Eu falo que chegou o álcool, o fígado para tudo, assim, para tudo que a gente está fazendo. A gente estava emagrecendo, a gente estava controlando diabetes, para, vamos eliminar as toxinas, joga fora esse álcool, depois a gente retoma esse processo.
Olha aí, Raul. Você que fala bastante disso também, né? Sabe? Olha aí, a doutora atestando tudo que é falado. Agora, doutora, a senhora falou. Agora a senhora falou com relação à icterícia, né? E quando é no bebê, por exemplo, né? Porque bebê já nasce, acabou de nascer ali, a alimentação é só. Quer dizer, nem se alimentou ainda e já nasce com ela. Tem essa relação, ele já nasce então com algum problema relacionado ao fígado?
Nesse caso, até o pessoal do, às vezes do interior, eu fiz faculdade no interior, né? Fiquei 10 anos no interior. O pessoal do interior fala tiriça, não fala.
Tirissa.
O pessoal não fala icterícia. Pode acontecer realmente, é frequente acontecer nos bebês. E isso acontece principalmente quando o neném fica muito tempo em jejum. Às vezes, até ele fazer a pega certinho ali da mama, da mãe, né? Conseguir se alimentar, ele fica em jejum. E aí o nosso corpo, ele vai reaproveitando a bile que o fígado produz. Então é um processo normal, ele já nasce produzindo bile, normal, tá tudo funcionando ali, perfeito, né? Então produz bile. Essa bile deveria o quê? Sair ali nas fezes junto com o alimento, que inclusive é a degradação da bile que dá a coloração amarronzada nas fezes, né? Então o bebê tá lá, não consegue se alimentar, a bile está sendo produzida. Não tem alimento, o intestino vai reabsorver essa bile, lançar de novo ali para o fígado para ser não desperdiçar esse conteúdo. Então, esse processo, quanto maior o jejum do bebê, mais bile vai sendo reabsorvida e vai aumentando as bilirrubinas. Por isso que dá essa coloração amarelada no neném. E por que que isso é importante? Quando aumenta muito a bilirrubina no sangue, que é a icterícia, essa bilirrubina ela pode se depositar no cérebro do neném. Por isso que tem o perigo, né? E às vezes alguns nenéns nem vão de alta para casa, os que nascem no hospital por conta disso. Ou precisa receber o banho de luz, que o banho de luz vai ajudar a degradar essa bile que está na pele do neném, né? Essa bilirrubina, por conta dessa possibilidade de depositar no sistema nervoso central.
Eu já ia perguntar sobre o banho de luz, porque eu já ouvi falar, né? Criança nasceu com icterícia, ou tiriça, né?
Tiriça.
Já ouviu isso, né, Raul? Ficam lá no banho de luz. Eu
De
falei assim, gente,
luz.
mas realmente isso aí é.
Para
Já tá
ajudar a
respondido.
degradar a bile,
Muito
exatamente.
bem. E é, Raul?
A Giovana Pereira fala: eu fui diagnosticada com esteatose hepática. Explica pra gente, doutora, o que que é isso e está se tornando muito comum hoje, né?
Foi muito boa essa pergunta, até porque a gente usa muito termos médicos e para a gente é tão natural, né? Mas é bom a gente dar nome aos bois, vamos dizer assim. Então, tudo que a gente fala de gordura no nosso organismo, a gente vai chamar de esteatose. Então, a gente tem a esteatose no fígado, esteatose hepática. Por que que a gente tem que falar aonde é? Porque essa gordura ela também pode se implantar em outros órgãos. Então a gente tem a esteatose pancreática, a gente tem a esteatose cardíaca também. Então é que a gente o órgão mais fácil de ser avaliado é o fígado. Oi?
E tem a esteatose barrigática também ou não, doutora?
Tem a barriga.
Esse bom, hein, Raul?
Mais
E
na
a
barriga.
confusão. Mas é uma coisa interessante, porque assim, o fígado é o mais fácil da gente ver ali no exame do dia a dia, no exame de rotina. Mas você já imaginou a mesma quantidade de gordura que a gente vê no fígado? Às vezes está tão acentuada essa gordura que a gente consegue detectar nos exames cardíacos também, um ecocardiograma, por exemplo. Então você vê que assim, o que a gente vê num órgão reflete o que está acontecendo no organismo inteiro, né? Vê como é importante isso.
E Raul, vou compartilhar aqui, ó, porque há alguns anos eu tive esteatose, né? Um amigo médico me passou os exames e quando chegou, a gente tem a mania, né? Eu já parei com isso porque realmente a gente pode ficar louco. Então eu fui para onde? Antes de voltar ao médico com o exame em mãos, abri, li ali, não entendi nada, obviamente, e aí eu vou pro Dr. Google.
Ixi.
E o Dr. Google disse que eu tava com doenças assim, O final era morte. Eu falei assim, como assim? Liguei pro médico, falei assim, cara, você precisa ver meus exames. E ele me atendeu à noite, correndo, e falou assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando chegou lá, ele olhou meu exame e falou assim, ó, é, realmente, Daniel, isso aqui é um caso muito grave. E eu já comecei a mudar de cor ali e tudo mais. E aí eu perguntei, mas tem tratamento? Ele falou assim, ó, só tem um tratamento. Aí eu perguntei, qual ele? Você realmente tomar vergonha. Eu falei assim, como assim? É, tomar vergonha e ir para sua academia e fechar sua boca, comer alimentos bons e tudo mais. Aí eu entendi que foi o seguinte, ó, isso aqui, aí coisa de um mês ou dois meses fazendo atividade física e boa alimentação, sumiu.
É, isso mesmo. E sabe que é normal o fígado acumular um pouquinho de gordura, até cerca de 5% é considerado normal. Acima de 5% de gordura ali no órgão já é considerado essa condição chamada de esteatose hepática.
E tem os graus ali, né, doutor?
Tem os graus. A gente vai falar desses graus um pouquinho mais para frente.
Muito bem. Muito bem, a gente vai fazer agora um rápido intervalo só para você tomar água aí e também avisar todo mundo que está em casa que o programa está no ar, o programa é bom, falando sobre fígado, muita coisa que você não sabia, que você não tem noção, que está fazendo mal aí para o seu fígado. Vem aqui para o programa e já, a gente volta já já, logo após o intervalo aqui no Vida e Saúde. Continue com a gente.
O que a Bíblia fala sobre o verdadeiro dia de adoração a Deus? Tire suas dúvidas sobre esse assunto com a revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, um guia de estudo que explica as principais verdades dadas por Deus na Bíblia. Peça em novotempo.com/escola-bíblica ou pelo WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Você sabia que a água é super poderosa? Ela dá vida pra gente e faz muitas coisas legais. A gente pode beber água, tomar um banho fresquinho e até brincar na piscina nos dias quentes. Ah, e as plantinhas também amam a água. Você já imaginou o que ia fazer sem esse bem tão precioso?
Preserve a água. Preserve a vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
louvor e adoração.
Se acostume comigo, fui admitido e disso eu vencei. Olhe bem pra mim.
A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
Eu cansei de ouvir sempre a mesma coisa.
Eu tenho a playlist perfeita pra você. Aqui, Adore com a Novo Tempo. Tem todos os artistas da gravadora Novo Tempo. E essa você nunca vai enjoar, porque tem lançamento direto na playlist.
Que legal! Eu vou ouvir agora.
No Spotify, Deezer ou na sua plataforma digital preferida, procure por Adore com a Novo Tempo, clique em salvar e é só ouvir.
Gravadora Novo Tempo.
Música que toca o coração.
Vida e Saúde.
Muito bem, o programa Vida e Saúde já está de volta. Gente, o programa continua aqui no intervalo também, viu? É quase uma consulta aqui, né, doutora? Daqui a pouco ela vai mandar a conta para mim aqui. Ó, Daniel, você vou te pedir essa conta aqui, porque é até justo, né? Que a gente vai perguntando as coisas aqui. A Axa também. Muito bem. Mas olha, a gente quer dar uma dica especial para você também que está em casa agora, que é um presente para sua vida. A gente vai falar, a doutora vai falar mais sobre isso aqui ainda. Ela já pincelou aqui falando sobre os comportamentos, né? Como você vive no seu dia a dia, tudo mais. Ela vai dar mais dicas aqui pra gente, assim como o Raul também sempre fala aqui. Raul que tem esse projeto que fala, pra, ajuda pessoas a perderem peso definitivamente, de forma de qualidade. Essa revista traz também dicas importantes para que você entenda os 8 remédios da natureza. A revista Máquina Humana, que foi escrita aqui pela doutora Gisele Maldonado, junto com a Teru Gouveia, apresentadora do Vida e Saúde, é um presente especial da Novo Tempo para você, que une aqui o que a Bíblia fala a respeito de saúde, porque a Bíblia é um grande manual da vida e traz também assuntos sobre saúde de forma muito clara para que você tenha de fato saúde. E unindo Bíblia e ciência, a revista Máquina Humana vai te ajudar com dicas especiais para que você conheça os 8 remédios da natureza e viva de forma mais saudável. É um presente. Presente quanto custa? Nada, é de graça. Você pode pedir a sua agora mesmo. Escreva assim, ó, máquina, para o nosso WhatsApp aqui, para o 12981599525. 12981599525. Escreva máquina e a gente manda de graça para você essa revista aqui, tá bom? É um presente da Novo Tempo para você. É, a doutora, inclusive aqui, ó, doutora, eu estou sabendo que quando você sai por aí para palestrar, para pregar, você também dá de presente essa revista para muita gente, né?
Dou sim. É uma oportunidade da gente mostrar para a pessoa, né, que é possível mudar os hábitos e com uma linguagem muito bacana, né, informações novas e atuais. Eu gosto sempre de presentear nas minhas palestras e quando eu vou pregar nas igrejas, eu também gosto de presentear.
Maravilha, então. Peça sua agora, então, um presente da Novo Tempo para você, tá? Doutora, tá chegando aqui uma pergunta. Nosso assunto de hoje, estamos falando sobre a saúde do fígado, né? E para você que chegou agora, e tem chegando alguém aqui que perguntando, cadê? Aqui, ó. Pedindo para falar assim, ó, fala sobre a cerveja, o que pode causar ao fígado? Nós falamos um pouquinho aqui, a senhora já falou um pouquinho sobre a bebida alcoólica, mas fala aí, o que a cerveja pode causar ao fígado?
A cerveja em específico, né, ela tem as duas questões, o teor alcoólico, então o próprio álcool sendo a toxina ali, atuando de forma direta no fígado, necessitando que o fígado quebre esse álcool para ser eliminado do organismo, né? Mas ela também tem o carboidrato da cevada, do milho, né, de outras substâncias que são usadas para no processo mesmo de fabricação da cerveja. Uhum. Então, além do álcool, a gente ainda tem o carboidrato associado ali, né? Então, são duas bombas juntas atuando no fígado. E quem gosta de beber cerveja, às vezes é difícil, né? Um que consegue uma latinha e fica ali naquela latinha. Às vezes está com um amigo, conversa vai, conversa vem, às vezes está assistindo um jogo de futebol e aí vai uma long neck, duas, três e assim vai. Então, são momentos em que você sobrecarrega muito o seu fígado com uma grande quantidade de toxina e de carboidrato, né? E quando a pessoa tem esse hábito da cerveja, aí é uma vez na semana, duas, três e ao longo dos anos. Então, você fica cronicamente inflamando e ativando o seu fígado ali de uma forma inadequada, né?
Doutora, diga.
Não, pode falar.
Tá. Tem uma participação aqui da Duda, Iagem Central de Londres. Ela diz, olha, vocês são uma bênção. Estou em um grupo que estão orientando a limpar o fígado todo mês. Isso é saudável? Eu, particularmente, não faço, porque eu acho estranho fazer isso todo mês. Até porque eles usam vinagre e laxante todo mês. Como funciona isso, doutora?
Tá. Que chique, de Londres ela tá falando?
De Londres.
Que chique, né? Até falando assim, o Raul, né, que também tá num lugar chique também, né? A nossa ouvinte tá num lugar chique também. Só, vou até trazer um dado. Tem alguns estudos falando que metade dos adultos da América Latina tem esteatose hepática. É muita gente, né? Uhum. Se a gente for considerar só a América Latina, né? É muita gente. Eu pretendia falar um pouco sobre isso um pouquinho mais para frente, mas já que já veio a pergunta da ouvinte, vamos falar assim. Tudo que passa pelo fígado é bem complicado, né? Tem os chás que o pessoal fala, os chás detox, os sucos detox, né? Então, a gente fala que é muito mais saudável você manter hábitos detox, que seria atividade física, uma alimentação equilibrada, frutas, vegetais, né, o brócolis, o repolho, a couve, são vegetais que realmente atuam ali no fígado e ajudam a limpar o fígado, do que você fazer momentos específicos de limpeza. Muitas vezes, esses recursos que o pessoal usa têm mais um efeito diurético. Então, o pessoal fala muito, por exemplo, do chá de hibisco, né? Aí fala assim, fica o dia inteiro tomando chá de hibisco. Aí toma lá 2 litros de chá de hibisco. O chá de hibisco é legal, mas ele tem muito efeito diurético. Então, você acaba causando uma desidratação na pessoa. O uso de laxante também, tudo a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode causar distúrbios de sais minerais na corrente sanguínea dessa pessoa. Se ela tem alguma condição de saúde específica, às vezes ela não pode usar, né? Combinação de chá. Então, assim, tudo que envolve programas de detox ou algum elemento ali, é importante que tenha um nutricionista. Porque foi a pessoa que estudou, né, a combinação de alimentos e atuação de alimentos ali para atuar isso, e com o médico também. Então, assim, um programa, por exemplo, na igreja ou na comunidade, hoje é o dia de desintoxicar o fígado, não acho, assim, realmente muito confiável, né? Eu acho que é mais o hábito do dia a dia que vai levar o fígado a ficar mais livre de toxinas.
Muito bem. Agora, doutora, o que que... a gordura, o que é, né, a gordura no fígado, né, que a gente estava falando aqui sobre a esteatose, e por que essa condição tem aumentado tanto atualmente, né? Tanto é que a pessoa já conhece até o termo, normalmente a gente não conhece o termo técnico, né, esteatose, né, mas aí o pessoal já sabe que esteatose já é gordura no fígado. Por que isso tem aumentado muito?
Sabe que tem tudo a ver com o nosso estilo de vida mesmo, né? Sabe que depois das guerras mundiais, o mundo entrou num processo de industrialização, né? Precisava se produzir muito mais coisas, muito mais rápido. As mulheres saíram de casa, foram para o mercado de trabalho. Então, as mulheres que ficavam em casa e preparavam o alimento, era um alimento mais orgânico mesmo, né? Livre de... Até os temperos, eram temperos mesmo,
e
né?
E colhia no quintal lá mesmo,
exatamente,
né?
Exatamente. Sem agrotóxicos, né? Ou com o mínimo possível. Mas com a revolução industrial que teve ali no pós-guerra, mudou completamente, né, o comportamento humano. Então, a gente precisa atualmente de cada vez mais tempo, então a gente acaba optando por alimentos industrializados, temperos prontos, né, sucos prontos, e com isso a gente também diminuiu a nossa atividade física. Então, antes, por exemplo, não existia televisão, depois veio a televisão, aí veio o controle remoto, veio isso. Então, são pequenas coisas no nosso dia a dia que fazem com que o ser humano fique cada vez mais sedentário. Então, hoje em dia, ele não levanta nem para mudar o canal de televisão.
Verdade.
Dependendo de onde ele mora, ele dá um comando para acender a luz ou para apagar a luz. Ou o rádio, a televisão, carro. Os nossos avós andavam muito mais a pé para resolver as coisas. Precisavam ir no banco, no mercado. Era a pé, né? Hoje em dia, a gente faz tudo de carro, verdade, né?
As crianças iam para... Lá na escola, chamava venda. Vai lá comprar água, vai lá comprar alguma coisa. Aí você ia correndo e ia voltando. Hoje em dia tem o iFood, né?
Exatamente.
Você liga e eles trazem.
Exatamente. Então é uma associação, né, de hábitos alimentares com diminuição da atividade física. Ou seja, você percebe que tudo que a gente fala, a gente volta para os hábitos e para a energia. O quanto de energia o nosso corpo recebe e o quanto que ele gasta.
Perfeito. E, doutora, a gente estava falando, né, da moça de Londres comentando que eles fazem essa limpeza. Fala um pouquinho mais sobre essas receitas de internet, os perigos e os cuidados, né, com essas modas, né, sem orientação médica.
Sim. Para vocês terem uma ideia, assim, de como é importante o nosso trato digestivo, quando a gente se alimenta, o alimento chega ali no intestino, isso tudo é captado pelos vasos sanguíneos. Todos esses vasos sanguíneos do intestino, ele passa, o primeiro lugar que ele passa é o fígado. Ele não vai para nenhum outro lugar. Ele passa primeiro no fígado para filtrar, então tira alguma toxina ali do alimento, né, que veio na corrente sanguínea, e vai direto ali no fígado. E aí ele vai pegar proteína, ele vai pegar o carboidrato, vai pegar a gordura, mas... Por exemplo, o pessoal gosta muito de fazer os chás, né? A combinação de chás, cava-cava, que é muito, muito, muito frequente. Tem o de cavalinha. E quando você faz uma mistura de chás, o chá você faz uma infusão, você extrai diretamente da planta, então fica super concentrado. Então você lança uma bomba de coisas boas e coisas ruins ali pro fígado. E se você faz uma combinação desses chás, às vezes não é uma combinação boa. E ao invés de você fornecer elementos bons pro seu fígado, você pode estar fornecendo toxinas ou substâncias inflamatórias pro fígado. Eu atuo também em hospital, né? Eu atendo no meu consultório de endocrinologia, mas eu coordeno uma ala de internação. E é muito frequente a gente ter pessoas internadas por hepatite de produtos naturais, por incrível que pareça, por essas misturas de chás ou de cápsulas de fitoterápicos, mas que foram misturas que não se deram bem ali no fígado, sabe?
Pois é, muita gente fala até que não faz mal, né? Ah, não, é tudo natural, é tranquilo. É. Tem que ter muito cuidado e atenção com relação a isso.
É.
Né?
Muito bem. E muitos remédios
morrer
são
é natural também, né?
Pois é.
É verdade.
Muitos remédios são extraídos de plantas, cuidado, né? Então, assim, não é porque é natural que vai só fazer bem, né?
Exato.
É, aquela questão da diferença do remédio e do veneno é a dose.
Exato.
Né? É a mesma coisa para o que é realmente natural.
Verdade. E morrer é natural, né, Raul? Bem lembrado isso, que tem gente que esquece, né? Agora, você falou com relação até a dose, né? A diferença de remédio e de veneno é a dose. Agora, com relação ao uso de medicamentos, né? O uso excessivo de medicamentos pode prejudicar a saúde do fígado?
Sim. Tem alguns remédios que são clássicos ali, que a gente sabe que precisa de um cuidado maior com o fígado. Então, anti-inflamatório, né? Atua não só no desinflamando ali quando a gente precisa, mas atua no fígado, atua no rim também. Hormônios, a gente está numa época que o pessoal tem buscado muito a reposição hormonal, e eu, como endocrinologista, eu recomendo reposição hormonal, por exemplo, para mulheres que estão na menopausa, para os homens que têm falta real de testosterona, a gente também recomenda, mas aí a atenção fica para aquelas pessoas que utilizam os hormônios para fins estéticos. E aí o que ela faz? Ela ingere mais hormônios do que ela já tem normalmente, e isso vai passar ali no fígado. E aí vai fazer o quê? Inflamação, vai desregular os seus hormônios próprios e podendo levar até câncer de fígado por conta dos esteroides anabolizantes.
Agora, hein, Raul, tem muita gente que está agora em casa perguntando assim, doutora, preocupado, porque passou, né, pelo médico e precisa fazer uso de medicamentos por determinada doença, algum tratamento, e essas pessoas que têm que tomar, de repente, uma quantidade de remédios ou remédios que influenciam diretamente com relação à saúde do fígado, o que elas podem fazer para amenizar, ou tem alguma coisa que elas podem fazer para amenizar esse impacto?
Você diz outras condições de saúde que usam um remédio que pode afetar o fígado, né? Aí é o hábito mesmo, né? Beber bastante água. A quantidade de água que uma pessoa deve ingerir, ela é muito individual. Então, todo mundo fala assim, os 2 litros de água por dia. Mas a gente indica água de acordo com o peso da pessoa e se ela tem alguma condição de saúde envolvida. Então, se é uma pessoa que tem problema de coração, ela não pode exagerar na água. Se ela tem um problema no rim, ela não pode exagerar na água. Então, primeiro de tudo, se manter sempre muito bem hidratado. Segunda coisa, evitar outras coisas que podem prejudicar o rim, como o fígado, como a bebida alcoólica, por exemplo, ou outros remédios que possam passar ali, por exemplo, os anti-inflamatórios, alguns tipos de corticoide também. E caprichar na alimentação, né? Frutas, então, frutas vermelhas são antioxidantes e podem auxiliar na função ali do fígado. Os ricos em vitamina C também são antioxidantes. Então, laranja, limão, acerola, kiwi, né? Morango também fazem bem. Dos vegetais, brócolis, couve, o repolho e a couve-flor também auxiliam também na saúde do fígado. E o pessoal fala muito da dieta vegetariana, da dieta vegetariana e da mediterrânea. A mediterrânea, ela se vale muito ali das castanhas, do azeite de oliva, né? Para quem não é vegetariano, do peixe também. Isso tudo vai auxiliar a equilibrar o seu fígado e a deixar ele menos inflamado possível.
Muito bem.
Perfeito. Doutora, primeiro bloco, você mencionou um pouco, falou sobre como que o estresse, né, pode impactar aí na saúde do fígado. Fala um pouquinho mais desses fatores emocionais, né, que impactam na saúde hepática.
Certo. É, o estresse, ele tá relacionado assim com questões hormonais e comportamentais. Então, quando a gente fala de comportamento, dependendo da predisposição da pessoa, tem pessoas que estão estressadas e param de comer, que também não, que é um problema, porque aí se você não come, você não ingere proteínas, você vai perder musculatura, você vai ficar desidratado. E tem pessoas que, quando estão estressadas, descontam esse estresse ou a ansiedade na comida. Seja comida salgada, por exemplo, as massas, os salgadinhos, uma esfirra, uma coxinha, a pizza, o hambúrguer. E tem pessoas que optam pelo chocolate, pelo doce. Então você vê que são alimentos sempre muito palatáveis, muito ricos em gordura, muito ricos em açúcar. Então é a parte comportamental do estresse atuando aí que vai atuar no fígado. Outra questão é o hormônio. Quando a gente está estressado, a gente aumenta a nossa produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. E o cortisol vai fazer o quê? Aumentar a nossa insulina, vai aumentar a nossa glicose sanguínea, vai aumentar a nossa hipertensão, a nossa pressão arterial. E isso tudo vai atuar onde? No fígado também, fazendo com que chegue mais açúcar no seu fígado, acumulando mais gordura no seu fígado. E é por isso que a qualidade do sono também influencia. Às vezes a pessoa está preocupada com o trabalho, tem a dificuldade de pegar no sono, vai dormir ou meia-noite, 1 hora da manhã, ou às vezes ele até dorme cedo, mas acaba acordando por conta das preocupações. E isso tudo faz o quê? Alteração hormonal, que vai fazer tudo isso que a gente falou do cortisol lá no fígado também.
Muito bem. Agora, doutora, quais são os exames que ajudam a avaliar assim, se o fígado está saudável?
Certo. É, faz parte já da maioria dos médicos, já faz parte o check-up ali, né? Uma avaliação hepática. Então, nos exames de sangue, o que a gente avalia principalmente? TGO e TGP. São as proteínas envolvidas na estrutura ali do fígado. Então, tem outras também que a gente avalia, como as bilirrubinas, que faz parte da função do fígado, assim como a coagulação. Também o fígado envolvido muito na coagulação sanguínea. E as plaquetas no hemograma também tem a ver ali com o fígado. E gama GT, fosfatase alcalina. E para a gente ver o fígado mesmo, ultrassom. O bom e velho ultrassom.
Doutor, tem mais uma pergunta interessante aqui, ó. Em que momento a pessoa deve procurar ajuda médica relacionada à saúde do físico, à saúde do fígado?
Certo. É, é o momento da prevenção. É onde a pessoa deve atuar. Doutor, não estou sentindo nada, mas estou acima do peso, a minha circunferência abdominal está aumentada. Inclusive, a gente teve um programa aqui falando sobre circunferência abdominal. Estou com uma circunferência abdominal aumentada. Ou então, minha família tem diabetes, estou preocupada. É, tenho pré-diabetes, tenho diabetes. É sempre, então, a preocupação é antes que inicie. Porque você detectando que tem uma gordura no fígado, você já consegue atuar ali para limpar antes que seja tarde demais. E aqui, fazendo já um gancho, né, com as doenças pré-existentes, eu trouxe alguns dados que eu queria muito passar para vocês. É, para vocês terem uma ideia, a pessoa que tem pré-diabetes, ou seja, tem aquela glicosezinha ali de jejum 110, 115, que o médico falou: olha, não é diabetes ainda, mas já é um pré, né? Essa pessoa que tem a esteatose hepática, a gordura no fígado, ela tem muito mais chance de desenvolver mesmo o diabetes do que as outras pessoas. É, de quem já tem o diabetes, 10, de 7 pessoas em 10 já tem gordura no fígado. Então, se eu tenho 10 pessoas com diabetes, 7 pessoas já têm, além do diabetes, a gordura no fígado. Dessas 7, 4, além da gordura no fígado, já tem inflamação no fígado. E essa inflamação é que a gente chama de hepatite. Aí a gente abre um outro leque, né? Porque a gente fala, mas hepatite, a gente lembra muito de hepatite B, hepatite C, né? Que são hepatites virais. Nesse caso, hepatite é uma inflamação do fígado causada pela gordura. E é aí que mora o perigo. Porque é aí que vai desencadear toda a nossa preocupação lá no final, que pode culminar na cirrose.
Eita, então, bem sério aí. É, já vamos despedindo? Tem tantas perguntas chegando, Axa.
Nossa.
Vai ter a parte 2 do programa, com certeza. Doutora, tem que voltar, né? Com certeza, parte 2. Doutora, a gente está chegando aqui ao finalzinho. Raul, tempo voou, né? A gente precisava pelo menos aqui de mais uma horinha para continuar aqui com algumas perguntas que chegaram.
Vamos ver se a Axa consegue fazer com que o Vida e Saúde vire um podcast.
Verdade.
Ai,
fica, hashtag fica a dica.
A gente precisa para cobrir o assunto.
Verdade. Hashtag fica a dica, viu, dona Axa? Muito bem, mas doutora...
A gente tem assunto para a parte 2, hein?
Tem assunto para a parte 2, sim. Doutora Cássia, muito obrigado pela sua presença aqui. Realmente muito rica e as pessoas podem te acompanhar também, né? Como é que o pessoal faz para acompanhar seu trabalho e entrar em contato com você também?
Certo. Realmente, passou muito rápido hoje, tem muito assunto, tem assunto para a parte 2, até para a gente destrinchar o que acontece na inflamação do fígado, né? É, mas a gente conseguiu passar bastante mensagem de como evitar, né? E como já ir melhorando, caso alguém aqui, o pessoal já falou, já está com o diagnóstico de esteatose hepática, né? Então, só deixando um leque que esteatose hepática e hepatite por vírus C, vírus B, são coisas diferentes, embora o mecanismo, no final, é o mesmo, que é a inflamação no fígado, né? Mas, para quem quiser acompanhar ali, rede social, né? YouTube, Facebook e Instagram, todos eles, as minhas redes sociais, @DRA_CássiaBueno. Que é o doutora Cássia Bueno, DRA_Cássia Bueno.
E tem um material muito rico ali, muito bem feito, a sua rede social, por sinal, com um material muito rico que vai ajudar muita gente ali, ajuda muita gente. Então siga agora e abençoado, ó. @DRA_Cássia Bueno. Obrigado, doutora, pela sua presença.
Eu agradeço.
Raul, meu querido. Segunda-feira você se vê com a Rose Andrade, viu? Sou eu não.
Oh, ela vai estar... Daquele jeito, né? Depois da viagem dela aí.
Verdade, verdade.
Obrigado aí, doutora. O lado bom é que a gente ficou só na esteatose e não chegamos na cirrose. A única coisa boa que aconteceu aqui no programa, né? Não pioramos.
É.
Doutora, obrigado. Deus abençoe.
Obrigada, Raul.
É, para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, agenda sua sessão lá no leisdoemagrecimento.com.br. Até a próxima.
Pegar o gancho, perder de 7 a 10% do peso, ajuda a eliminar a gordura do fígado.
Aí, ó.
Tem
vários casos lá de reversão de esteatose no nosso programa.
Eu acredito.
E perde mesmo, porque foi o que aconteceu comigo. O médico falou, tome vergonha, seu Daniel. E eu tomei vergonha, né? Aí preciso tomar mais ainda, viu, Raul? Mas a gente vai ficando por aqui. Tá chegando o Patrícia Mata para deixar você bem informado. Na sequência tem o Clube da Música. E a gente volta numa próxima oportunidade. Segunda-feira, a Rainha do Rádio vai estar de volta, Rose Andrade, com você. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. E mantenha a sintonia com a sua Novo Tempo, a voz da esperança.